Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os lugares do mundo, né? Mais um dia, nosso 29º dia de leitura comentada, né? Dessa obra maravilhosa que é Amar e Ser Livre, né? Hoje, dia 7 de maio de 2021, eu sou a Mayra Engelmann, né? Sejam bem-vindos, quem está chegando por aqui, tá bom? E a ideia aqui dessa proposta, né, dessa leitura comentada, é justamente pegar uma obra que ela foi muito significativa e é significativa, né, no meu processo, né, pessoal de autoconhecimento e que me ajuda também nos atendimentos que eu dou muito, né, trazer um olhar, né, da psicanálise. Né, de constelação, de todas as ferramentas do tarô, enfim, de N ferramentas que eu adquiri e estou adquirindo, porque nunca para, né, conhecimento sobre elas, tá? Então, o convite aqui é para que eu possa trazer, né, um pouco dessa obra. Então, eu seleciono algumas partes dos capítulos e faço comentários que eu sinto que são relevantes, que são pertinentes, né? E espero que vocês consigam receber essas mensagens e não apenas absorver e tomar como verdade, né? O que eu sempre espero de qualquer pessoa com quem eu encontro, com quem eu faço qualquer tipo de troca, é exatamente que leve à reflexão, né? Que cada um pegue aquela informação e, diante dos seus próprios valores e crenças, consiga, né, compreender. Bom dia, Lê. Então, não é uma verdade absoluta nada do que eu vou trazer aqui, né? Os livros, eles são para a gente usar como corrimão, né? Assim, não existem verdades absolutas, eu não acredito nelas, né? Eu acredito que cada um precisa sim acessar diferentes fontes, diferentes referências e, a partir daí, compreender qual é a mensagem que chega para você diante daquilo que você acredita, diante daquilo que você é hoje, né? Diante daquilo que você já consegue enxergar, né? E cada um está num estágio em relação à clareza das coisas que chegam. Esse livro mesmo eu li em 2018 a primeira vez, e agora que eu peguei para ler nesse projeto, a minha visão é completamente diferente. Muitos trechos eu não lembrava. Eu simplesmente não lembrava, porque eu não tinha capacidade de compreender o que estava escrito aqui. Não tinha. Só que de 2018 para cá, eu vivi experiências absurdamente intensas e transformadoras no meu processo de autoconhecimento e com todas as trocas que eu tenho com as pessoas que eu atendo. Então, tudo isso foi gerando uma bagagem nova para mim e uma nova percepção, uma nova capacidade de absorver esses conteúdos que no início parecem totalmente, como fala, algo inatingível. Às vezes dá essa impressão. Eu sei que dá, porque eu tinha essa impressão. Só que eles são possíveis, né? Mas é um caminho, é uma construção. Hoje eu vou começar um pouco diferente, né? Ontem a gente falou sobre se é para a gente fazer uma investigação quando a gente começa a ter um desejo, né? Estando em um relacionamento, por exemplo, quando a gente começa a ter o desejo de sair desse relacionamento, né? Ou porque a gente sente desejo por outro, seja lá por qual motivo for. Para a gente fazer uma investigação de onde vem essa necessidade, né? Muitas pessoas falam que querem ter liberdade e muitas vezes isso esconde um desejo de fuga da intimidade. Então, não é isso ou é aquilo, é só um convite para que cada um, na sua situação específica, investigue com honestidade antes de tomar uma ação final, né? É um trabalho necessário, né? Porque a gente costuma se sabotar, né? A gente costuma optar, começar e a gente inventa mil argumentos, né? A gente tem uma criatividade para fugir, que é uma loucura, né? Parece que já nasce com isso, né? A gente já nasce pronto para fugir, né? Então a gente vai inventando argumentos para sair daquele relacionamento. E a verdade é que é uma fuga da intimidade, porque chega um ponto do relacionamento que não tem outro caminho. Ou tem a infelicidade eterna, duas pessoas juntas infelizes, né? Que eu acho que não é o que a gente de fato deseja, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui, como a gente estava falando disso e acaba levando essa conversa a uma outra questão, que é o passo posterior em algumas situações, que acontece muito nos casais, que é a traição, né? Tem um livro, que é um livro que ele realmente, assim, ele é muito disruptivo. Provavelmente nos dias que eu não vou fazer a leitura ao vivo, eu vou gravar alguns videozinhos mais curtos, né, com algumas leituras comentadas desse livrinho, que é um livrinho, mas é um livrão. É realmente disruptivo e que ele traz muito essa questão de um novo olhar para a traição. E ele me ajudou muito, esse livro, a sair do lugar do julgamento das pessoas que traem, né? Compreender que é muito mais complexo, né, essa construção da traição, e o nosso julgamento vem de uma base cristã, né? Então, se a gente olha além do cristianismo, a gente olha a traição de outra forma. A gente olha ela como algo humano, que sim, acontece, acontece muito, né? Não sejamos hipócritas. Então, eu vou ler para vocês, né? Só um trechinho. Está aqui, justamente para a gente só começar a pensar diferente sobre a traição, que ela está muito relacionada a apego, tá? Então, porque provavelmente alguns casamentos vão para esse lugar na hora da fuga. Por isso que eu achei super pertinente trazer esse trecho. E é esse livro aqui, que chama A Alma Imoral, escrita por Newton Bonder, que é um rabino, é incrível. E tem uma peça de teatro que já está há anos em cartaz, eu não sei como está agora por causa da pandemia, mas que também é incrível, né? A peça baseada nesse livro, tá? Precisa estar tá muito maduro para absorver o que tem nesse livro. Muito maduro, tá bom? Então, vou ler um trechinho bem pequenininho, depois eu leio o trecho do Amar e Ser Livre de hoje, tá bom? Observemos um casal que vive uma relação de casamento. O desequilíbrio maior surge quando um dos dois dá um passo à frente em direção à sua vida. Esse passo, que é muito transgressivo em relação à sua situação acomodada, deveria gerar um passo também do cônjuge. Se isso acontecesse, ambos estariam equilibrados e sua dinâmica seria natural. Bom dia, Gê! E a sua dinâmica seria natural. No entanto, o que mais acontece como reação a um passo à frente é que o outro dá um passo atrás. E aí lascou, né? O desequilíbrio então se estabelece e uma situação não dinâmica atravanca o processo vital. A maioria dos casamentos termina pela recorrência desse ato reflexo. Quando um cônjuge esboça transformações em sua pessoa, implicando transformações na relação, o outro muitas vezes cobra justamente os compromissos assumidos, dando um passo para trás. Não reconhece que seus direitos de apego não têm o menor valor numa relação em que o compromisso explícito é o relacionamento. Se numa relação alguém se modifica, o pacto é esse: todos devem se colocar em movimento. Isso é muito importante. Eu sempre faço a metáfora da tomada no plugue. né? Chega uma hora que essa tomada não encaixa mais nesse plug. Os dois precisam se desenvolver na mesma velocidade, na mesma direção. Porque senão o encaixe não acontece mais. E o que a gente vê o mais frequente é a mulher se movimentar e o homem resistir. E aí existe uma desconexão. Não encaixa mais. Então é preciso que esse homem que acabou de entrar, que é o Rodrigo, meu marido, bom dia, Rô. É preciso que esse homem, que essa pessoa alcance o outro. Caminhe junto. Casamento é caminhar junto, no mesmo horizonte, para o mesmo horizonte, para a mesma direção, né? Senão, acaba. Mesmo que os dois continuem juntos, o casamento não existe mais. Se isso não existir, se essa linha não estiver na mesma direção, né? Imagina mesmo o ato de dar a mão. Como que eu vou dar a mão para o outro se um está lá na frente e o outro está aqui atrás? Eu acho que essa forma de visualizar ela é muito clara, né? A reação de dar um passo para trás, né? Expondo carências, coletando justificativas ou evocando direitos, é um apego que em si é a maior das traições ao sonho assumido em pacto. Para a alma, é o apego que representa a traição. Trair para não trair. Muitos traidores terão dito isso sem grande compreensão de seus traídos no passado. Porque o traído é, em realidade, uma subdivisão do enlutado. Sua condição talvez seja mais perversa das condições de luto. O traído sente no corpo a dor da transgressão e na alma a dor de seu apego. Porque todo traído é, sem dúvida, alguém que peca pelo apego. Em realidade, por definição, uma pessoa só pode se sentir traída se está às voltas com dificuldades de excesso de apego. Bom, tem que ter um tempo para digerir, eu sei, né? Porque a primeira vez que eu li isso foi assim, uau, né? Nunca tinha tido contato com um ponto de vista tão diferente, tão não ortodoxo, mas ao mesmo tempo que faz muito sentido para mim, tá? Então é aquilo que eu falei lá no começo. Cada um sente no coração se aquilo conversa com a sua essência, com aquilo que você acredita e com aquilo que pode te libertar dos tabus, né, das crenças que na verdade acabam enrijecendo, engessando a gente, deixando a gente sempre preso na moral. Né? Que muitas vezes é o que faz com que a gente adoeça, né? Principalmente essa moral construída com uma base cristã, né? Então, é um ponto de vista novo para muita gente. Eu peço aqui para refletir sobre. Ninguém precisa aceitar nada como verdade. Mas que faz sentido? Ah, faz. Faz. É uma outra forma de olhar o ato de trair. É uma outra forma. E que talvez se todos olhassem dessa forma, existiriam menos traições. Porque o traído, ou possível a ser traído, talvez perceba a necessidade de trabalhar o desapego. Entender que aquele outro não é propriedade dele. Né? A questão é que o casamento, quando foi construído lá atrás, ele é uma construção baseada no capitalismo. Casamento, da forma que foi estabelecido, ele é um alimento para o capitalismo, questão de propriedade, né? Então, hoje em dia, que é justamente o que esse livro traz, a gente está buscando ressignificar o casamento, sair desse lugar onde um era propriedade do outro, onde juntavam-se as famílias para aumentar as suas riquezas. Porque o casamento era isso. Ele ainda pulsa nesse lugar. E a minha proposta em trazer esse livro do Prem Bhava, do Amar e Ser Livre, é justamente para que todos que têm acesso a isso possam refletir e ressignificar o próprio casamento. E sair desse lugar do apego, sair desse lugar de olhar o outro como propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. E é o primeiro erro que a gente comete numa relação, é achar que o outro é propriedade nossa. Né? Então, deixa eu ler, né, o de hoje, que fala sobre a compulsão ou necessidade, tá? Esse aqui do livro mesmo que a gente está lendo todos os dias, tá bom? A atração bate à porta quando menos esperamos, mas devemos estar atentos para não nos enganar. Não precisamos nos aproximar de toda pessoa por quem nos sentimos atraídos. Essa atração deve servir como material de escola, ou seja, é um farolzinho acendendo, né? Façamos uso da auto-observação para identificar o que em nós está indo na direção dessa pessoa. O que estamos buscando nela que não estamos encontrando em nosso momento atual? Isso pode ser apenas um vício, uma compulsão, né? Então, assim, primeiro entender de onde vem esse desejo. Né? Sempre investigar de onde vem antes de agir. Às vezes, eu sei que não é possível, às vezes chega num nível que a pessoa não tem nem capacidade de retomar a consciência, ela já está completamente fora de si. Então, vamos buscar fazer essas investigações sempre, para que as coisas não cheguem no limite, né? Para que a gente tenha capacidade como adultos de tomar ações depois de refletir sobre sensações, né? Então, sentir o nosso corpo, né? Sentir, ok, eu desejo outro. Ah, não vou pro céu, né? Vou pro inferno. Ao invés de ir para esse lugar, esse pensamento, né? É pecado, sabe? Gente, não é esse o ponto. O ponto é, ok, eu sou um ser desejante, ou seja, eu desejo. E eventualmente vou ter desejos que não são desejos que a sociedade deseja que eu deseje. Enfim. Mas eu desejo. Estou desejando. O que que eu faço com isso? Né? Tá. De onde vem esse desejo? Por que eu estou desejando o que eu estou desejando? Investiga. Isso é o que um adulto faria. Sai do lugar de autocrítica, de culpa, de. Você é humano, humana. Simplesmente investiga. Olha para dentro, se conecta com você. Não importa o que o mundo lá fora vai dizer. Ele não vive as suas dores. Ele não vive o seu relacionamento, né? Todo mundo sabe que entre quatro paredes, ou quantas paredes for numa casa, acontecem coisas que o mundo não sabe. Então ele não tem o direito de julgar. Então esquece o olhar do outro em relação ao seu relacionamento. Olha para quem está com você e olha para você. E se conecta com isso. É essa aliança que precisa ser olhada. Só. Não importa o que os outros vão dizer ou deixar de dizer ou o que que eles querem. Ah, todo mundo queria que desse certo. Então, né? Vem, entra aqui. Né? Casa no meu lugar. Entendeu? Então, assim, vamos nos apropriar dos nossos relacionamentos no sentido de entender que as decisões e os atos são do casal. Ninguém tem a ver com isso. Tá? Muito menos os filhos. Jamais envolvam os filhos nisso. Jamais. Né? Isso é um assunto de homem e mulher. Os filhos precisam ter uma relação conosco de pai e mãe com filhos. O homem e mulher é outra história. Cuidado com as carências, né, parentais projetadas nos filhos. E de muitas vezes, mesmo sem querer, colocar os filhos no meio dessa dinâmica, usando os filhos para manter aquela relação. Precisa tomar muito cuidado. E a gente sabe que acontece muito, né? Então é importante olhar para dentro e ver o que que está levando a gente naquela direção. O que estamos buscando no outro. Certamente é algo que está dentro de nós, Mas às vezes precisamos de alguém lá fora para simbolizar o que está dentro. Ou seja, a gente precisa de alguém para projetar o que falta em nós. Então, às vezes, a função desse outro, dessa outra que aparece, que desperta um desejo, é simplesmente despertar esse desejo, te levar para o caminho de identificar o desejo e voltar a olhar para o seu parceiro e sua parceira e ter um diálogo. E trazer que, cara, tá faltando isso, eu tô sentindo falta disso. Será que a gente consegue conquistar isso? Será que a gente consegue mudar isso juntos? É para isso que serve, muitas vezes, esse ato de desejar alguém fora do casamento. É simplesmente para nos fazer olhar para dentro e entender que tem algo que ainda falta. Tem algo que é importante pra gente e que não tá acontecendo. E que talvez seja possível, né? Então vamos entender como realmente uma forma de aprender o que falta num primeiro momento, né? Mas para isso precisa ter maturidade, precisa conseguir fazer esse caminho de opa, desejei, não tenho tabu na minha cabeça, dane-se a moral cristã, deixa eu olhar porque que eu estou desejando, é sobre mim, né? Só que para fazer esse trabalho eu preciso me libertar de muitas crenças que me impedem de fazer esse olhar. Me impedem completamente. Porque de cara, a hora que eu desejo, eu já me sinto culpada. Aí ferrou. Né? Porque a culpa normalmente leva pro ato. Normalmente. Eu já tô culpada mesmo, então vou terminar o serviço. Né? Então vamos tomar cuidado com isso. Né? Entenda esses desejos inicialmente como um farol que acende para você olhar para dentro. Né? E busque resolver isso, se realmente existe amor ou desejo de amar, né? Com quem a gente se relaciona, a gente volta e dialoga com o outro. E vamos construir juntos. Né? Mas é claro que nem sempre a atração é uma manifestação de uma compulsão. Às vezes, nossa alma está realmente precisando viver uma experiência diferente para poder expandir. Somente o tempo traz a maturidade para discernirmos entre o que é um vício ou uma necessidade real da alma, porque também acontece. Também acontece. Quando a vontade surgir, faça uma autoavaliação honesta para identificar o que a sua alma precisa para expandir nesse momento. Bom dia, Gênia! Para expandir nesse momento. É aprofundar numa relação, é variar ou é ficar sozinha? Então, sente. Se conecta com você, com o seu desejo. Somos seres desejantes, todos. Que bom, né? Então, se conecta com esse desejo, sem se bloquear, sem começar a conexão com o julgamento. Porque a partir do momento que a gente entra nesse processo de olhar para dentro, já partindo de regras estabelecidas como certo ou errado, a gente não acessa a verdade. Porque a verdade, ela não é certa ou errada. Ela é. Ela simplesmente é. Então, para a gente vibrar na verdade, não pode ter julgamento de valores. Não pode. Porque o que é certo para um, é errado para o outro e vice-versa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Para fazer essa autoanálise, não podemos partir do certo e errado. Não podemos carregar os tabus. A gente tem que se libertar de todos eles. Tá? Para que a gente realmente seja honesto com a gente e com o outro. Né? As três possibilidades são válidas. Sim, são válidas. Em determinados momentos da jornada, precisaremos escolher entre elas. Se já estivermos conscientes dessa parte em nós, que está viciada em fugir de aprofundamento, é preciso ensiná-la, reeducá-la, para que ela possa ver os outros como amigos. Isso é o eu da luxúria, que quer pegar uma terceira pessoa para escapar da relação. Então, temos que ensinar esse eu psicológico. Pergunte a si mesmo, a si mesma. Por que estou querendo ser dono ou dona dessa pessoa? Então é isso. Deixa eu ver. Tem uma parte aqui que fala que é preciso ser amigo dessa pessoa e amigo de si mesmo. Se você precisa da variedade, mas sente culpa por conta da moral e da própria repressão e fica querendo aprofundar numa relação sem sucesso, relaxe. Essa não é a sua hora e tudo bem. Cuidado com a ansiedade, que a ansiedade também é uma fuga, né? Você não tem condições nesse momento. Aceite que esse é o lugar onde você está. Não queira estar onde não pode estar. A gente precisa estar preparado para estar onde estamos. É a mesma coisa, eu quero ir para o Tibete. Se eu não tenho dinheiro suficiente para ir para o Tibete, eu não vou para o Tibete, eu vou ter que ir em algum outro lugar. Então, para algum lugar eu vou. O importante é estar em movimento, né? Mas para ir para o Tibete eu preciso de mais tempo para juntar mais dinheiro. Então, né? É uma metáfora que pode ajudar a entender isso, né? Então, assim, aceite que esse lugar onde você está. Não queira estar onde não pode estar. Porque isso é uma das coisas que mais dificulta a expansão da consciência. Porque quando a pessoa está nesse lugar de, ah, eu quero estar nesse ponto do desenvolvimento, da espiritualidade, e a pessoa não faz nada de verdade para isso, ela só fica pensando que ela queria estar, né? E aí isso vai gerando uma ansiedade interna, que é só mais um caminho para voltar vários passos lá atrás, né? Essa é mais uma defesa, mais um aspecto do orgulho, né? Então a ansiedade está muito relacionada com isso, né? Essa questão de eu quero estar lá na frente, eu quero estar na frente. Na verdade, querer estar lá na frente, muito além de onde você sente de fato que você pode estar, é uma fuga do presente. É uma não aceitação de onde você está agora. É uma não aceitação de quem você é. Enquanto você não consegue se aceitar e aceitar o seu caminho, e aceitar o ponto onde você está, você não consegue ir para frente. E aí, ansiedade, aí você pisa no acelerador para ver se você chega. Só que é como se você estivesse numa bicicleta ergométrica. Você não sai do lugar. E muitas vezes você retrocede, né? Então vamos entender esse caminho, né? Então é isso, né? Hoje eu trouxe essa questão da traição, de falar sobre a traição, porque é importante falar sobre traição. Ela acontece o tempo inteiro. Né? Vamos sair desse lugar da negação do que acontece na grande maioria dos relacionamentos. E é humano, mas ele traz aqui um ensinamento de como lidar com o desejo da traição antes de consumá-la. Porque ela poderia talvez ter sido evitada muitas vezes. Se as pessoas tivessem feito esse caminho de entender aquele desejo como um farol, não como vem. Não, você tem escolha. Você tem escolha. O desejo ele vem não porque você precisa consumir, né? Consumir não. Consumar, né? Foi um ato falho, mas que cabe também na conversa. Enfim, você não precisa consumar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando o desejo vem, muitas vezes é para levar a gente para reflexão. É para a gente poder justamente olhar para aquele desejo e entender qual é a origem dele. E ir para a auto-investigação e não para ação. Não recebam todos os desejos como convites para fora. Mas primeiro, antes de tudo, que seja um convite para dentro. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, né? Espero que tenha feito sentido e que eu tenha conseguido trazer algo novo também para que vocês possam refletir, né? E amanhã, sabadão, né, 7 horas da manhã, a gente vai entrar, né, na parte já indo para o caminho final do livro, que é onde a gente vai falar com mais profundidade sobre esse novo casamento, né, sobre as novas possibilidades que existem aí de se relacionar com o outro, né, dessa forma mais madura, mais consciente dos próprios desejos, consciente de quem somos como sujeitos e quem somos dentro daquela relação, né? E do que aquela relação significa pra gente, tá? E aí, pra fechar, uma frase que eu adoro, né, do Paulo de Tarso, que ele fala, né, que quando a pessoa pensa em trair, quando você pensa em trair, quando você sente esse desejo, o que o Paulo de Tarso fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas vale a pena? Então sempre se faz essa pergunta antes de tomar ação, né? Coloca na balança, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder? De repente não vale a pena. Querer você pode. A gente pode querer tudo, a gente pode desejar tudo. As coisas mais bizarras a gente pode desejar, a gente tem esse direito. Mas a gente sempre tem que ter a maturidade e a consciência para pensar se vale a pena. Tá bom? É isso, amores. Amanhã a gente se vê aqui, então, 7 horas da manhã. Né? Fiquem bem. Hoje aqui em Jundiaí o dia já tá mais fechadinho, mais friozinho. Né? Vamos recolher um pouco para dentro. Né? Beijo grande. Esse conteúdo vai estar disponível integralmente, né, aqui no IGTV, no YouTube, no Facebook e no MyraCast, tá? A melhor qualidade tá no YouTube, tá? Para quem quiser ver com mais qualidade de imagem, de som, no YouTube tá ficando bem melhor, tá bom? É isso. Compartilhem para aquelas pessoas que vocês sabem que eventualmente estão vivendo essas situações, né? De sentir que vão trair, ou já traíram, ou foram traídos. Eu acho que são bons pensamentos para que as pessoas mudem, tem outras referências e saiam do lugar da culpa, né? Que eu acho que também é um ponto muito importante aqui, tá bom? Beijo grande, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.